criaturas sombrias.
Monstros aterrorizantes.
Humanos, que na verdade não são humanos.
E um guarda. Um guarda noturno que, por azar do destino, acabou indo para esse local assombrado. Agora, ele tem que seguir as regras meticulosamente para sobreviver aqui. Pois a cada passo vacilante, há um monstro à espreita, apenas esperando um vacilo. Olá, eu sou o Jack e essa é a história de hoje. Se você curte histórias de terror, creepypastas, já se inscreve aí se não for inscrito para não perder mais histórias como essa. E também, deixa aí seu feedback, isso me ajuda bastante. Se você curtir a história, deixa aquele like, deixa um comentário, vai me ajudar muito. Agora, sem mais enrolação, coloque seus fones de ouvido, deite-se confortavelmente, feche os olhos e...
embarque comigo nessa história.
Quando vi o anúncio pela primeira vez, não pensei duas vezes. Ganhe até 80 dólares por noite, com nosso simples trabalho como guarda noturno. Não é necessário experiência anterior. O anúncio dizia e enviei meu currículo o mais rápido que pude, temendo que ele desaparecesse ou fosse levado por outra pessoa a qualquer momento. Menos de 2 horas depois de enviar minha inscrição, recebi uma resposta em meu e-mail, informando que fui contratado e posso começar a trabalhar hoje à noite. Achei estranho que não houvesse entrevista de emprego e que eu precisasse começar a trabalhar imediatamente. Mas, ei, talvez eles precisassem de alguém com urgência. Tô desempregado há mais de 1 ano. Então, eu ignorei qualquer sinal de alerta e fiquei feliz por ter um emprego. Fui ao endereço indicado às 20 horas e descobri que era um prédio de escritórios.
Olá?
Gritei quando entrei, mas ninguém respondeu. O corredor em que eu estava, envolto em escuridão, e a única fonte de luz vinha através do painel de vidro da porta que tinha o nome Segurança. Bati na porta, mas não houve resposta. Decidi então abrir e, com certeza, estava vazio. Sobre a mesa havia um bilhete, deixado claro como dia para eu ler. Dizia, para o novo guarda noturno. Seu turno começa às 20 horas e 4 minutos e termina às 4 horas da madrugada e 4 minutos. Ao chegar ao prédio e dispensar o outro guarda de sua função, você pode ficar na sala de segurança o tempo que quiser, mas terá que usar o elevador para chegar ao último andar uma vez a qualquer momento do turno. Uma vez lá em cima, você deve ir até o final do sótão e apertar o interruptor na parede. É isso. Caso outro vigilante não esteja na sala de segurança, no momento da sua chegada, faça um relatório no caderno e informaremos a família dele. Quanto ao seu dever, é muito provável que, ao apertar o botão do andar superior, 25º, o elevador passe por aquele andar e você verá que parou no andar 33. Se isso acontecer, não tente apertar nenhum dos botões, pois não irá funcionar. Vá em frente pelo corredor. Observe que a lanterna não vai fazer muito para iluminar a área. Mas, ainda assim, leve-a com você. Há uma sobressalente na gaveta. Algumas pessoas relatam ter ouvido ou visto funcionários trabalhando em suas mesas, vindos de qualquer uma das salas adjacentes. Você pode vê-los fazendo algo como digitar em um computador que não está ligado ou digitar uma palavra repetidamente na tela. Ignore-os a todo custo. Atualmente não se sabe se os funcionários são reais ou uma manifestação da mente, mas ignorá-los deve mantê-lo seguro. Vire à esquerda quando chegar ao final do corredor. Às vezes, pode ver um homem parado no meio, bloqueando seu caminho. Ele não lhe fará mal, desde que você mantenha contato visual com ele. Você tem que passar por ele, então... coloque a mão na parede à sua direita ou esquerda, tanto faz, e deslize-a, enquanto passa para evitar tropeçar e perder o contato visual com o homem. Ele continuará seguindo você com um olhar e tentará distraí-lo. Os relatórios indicam que ele pode apontar para trás com uma expressão de medo no rosto, para tentar fazer com que você desvie o olhar. Você também pode ouvir sons altos ou vozes perto de você, mas... ignore-os. Assim que chegar ao final do corredor e virar a esquina, você estará a salvo do indivíduo. Ao chegar à saída que dá acesso à escada, desça. Certifique-se de anotar em que andar você está e, se alguns andares começar a se repetir durante a descida, volte imediatamente ao andar 33 e comece a descer novamente. Se você vir algumas das outras portas da escada aberta, proceda com cuidado, concentrando-se especialmente no teto ou na parte inferior da escada. Você pode começar a ouvir passos coincidindo com os seus, atrás de você. Não pare para ouvir e não se vire. Apenas proceda como faria normalmente. Se sentir que os passos estão se aproximando, vá mais rápido, mas tente não levantar suspeitas. Se você ouvir um grito agudo vindo de cima, geralmente soa como um leão da montanha. Corra até o andar 25 o mais rápido que puder e reze para ser mais rápido do que a coisa que o persegue. Se você for forçado a continuar descendo, apesar da repetição dos andares, entre no andar mais próximo. Você se encontrará de volta ao corredor do andar 33. Então, simplesmente repita os passos anteriores. Ao chegar ao andar 25, você estará livre. Primeiro, chame o elevador e tranque a porta para mantê-la aberta. Pressione o botão do andar 1 e volte para o suíte. Depois de apertar o interruptor, as luzes se apagarão. Nesse ponto, você começará a ouvir gritos ao seu redor, semelhante ao descrito anteriormente. Corra para o elevador, o mais rápido que puder e entre nele, enquanto abre a porta. Se você fez tudo certo, você terá pelo menos 5 segundos extras para fechar o elevador antes que as entidades do prédio cheguem até você. Você deverá estar de volta ao primeiro andar da sala de segurança assim que o elevador parar. Você poderá passar o restante do turno como desejar, desde que não saia do imóvel entre 8 e 4 e 4 e 4 da manhã. Observe que sair do prédio a qualquer momento, entre os horários mencionados, o colocará de volta no andar 33. Observe também que não apertar o botão antes das 4 e 4 resultará na impossibilidade de sair do prédio. Obrigado por cumprir suas funções. Gerenciamento. São 1:24 da manhã. E as portas do elevador abriram sozinhas. Eu mal consegui sair da sala. Essas palavras foram uma agonia mental. Às 2 da manhã, entrei no elevador, que estava aberto quase uma hora antes. Levei o bilhete comigo e segui todas as regras ali descritas. O elevador parou no andar 33, apesar das minhas esperanças. Ouvi o som de alguém digitando à minha esquerda. E quando espiei pelo vidro quebrado, vi um cara em um traje formal sentado ao lado de um PC velho coberto de poeira, que nem estava ligado, e digitando vigorosamente. Ele até olhava por cima do ombro e chamava seus colegas de trabalho imaginários, ou invisíveis, dizendo coisas como:
Cindy, você tem esse relatório pronto?
Ou:
o cliente disse que deveríamos nos encontrar às 14 horas.
Tentei não olhar para ele enquanto andava na ponta dos pés pelo corredor e virava à esquerda. Um homem alto de casaco estava na minha frente e estava olhando diretamente para mim. Eu sabia que precisava manter contato visual com ele. Então, passei lentamente por ele. O tempo todo ele tentou me distrair, fingindo que estava prestes a me bater e esperando que eu recuasse, apontando para coisas atrás de mim. De uma maneira muito convincente, com uma expressão de horror no rosto.
Ele gritou cuidado bem no meu ouvido.
Felizmente, consegui sair ileso e descer as escadas até o 25º andar. Foi tranquilo. Cheguei ao final do corredor no andar 25. Apertei o botão e corri de volta para o elevador enquanto os gritos de gelar o sangue ecoavam ao meu redor. As portas do elevador se fecharam bem a tempo de ouvir algo pesado bater nele com força total. Felizmente, o elevador começou a descer e os gritos foram desaparecendo lentamente. Parou no primeiro andar, mas a porta não abria. Apertei o botão abrir em vão e então o elevador começou a descer. Apertei o botão número 1 várias vezes, mas o elevador não respondeu. Ele caiu por um período de tempo impossível. Descendo, segundo minha estimativa, pelo menos 15 ou 20 andares. E então, finalmente parou e as portas se abriram. Na minha frente, havia uma espécie de sala de espera, com um sofá e uma mesa de abajur ao lado. Havia uma porta em frente ao elevador. Pressionei os botões repetidamente, mas não houve resposta. Estava claro que o elevador queria que eu saísse desse andar. Eu já meio que sabia disso, mas assim que fiz isso, as portas se fecharam novamente e o elevador subiu novamente. Amaldiçoei, frustrado e assustado. Inspecionei a sala e só então percebi que havia um bilhete escrito às pressas na mesa do abajur. Eu peguei. Aqui está o que dizia. Se você tá lendo isso, significa que caiu na armadilha deles, assim como eu. A boa notícia é que você completou a primeira tarefa no andar 25. A má notícia é que não há emprego e você não será pago. Quem quer que sejam esses caras, estão fazendo experiências conosco, como se fossem ratos de laboratório. Precisamos dar o fora e ir até a polícia. Leia a próxima parte com atenção, pois sua vida dependerá disso. Ao passar pela porta à sua esquerda, você se encontrará em algum tipo de mansão. Você precisa chegar ao terceiro andar, mas não será fácil. Siga essas regras. Primeiro andar. Vá pelo corredor, mas faça o que fizer. Não olhe no espelho à sua esquerda. Você pode ver com sua visão periférica o reflexo não imitando seu próprio movimento, ou apenas olhando para você. Mas não olhe para ele. Feche os olhos se for preciso. Depois de passar pelo espelho, vire à esquerda e siga em frente. Você pode ouvir a descarga do vaso sanitário à sua direita nesse momento. Se isso acontecer, esconda-se imediatamente. Há um armário por perto. Esconda-se lá dentro e não faça barulho até que o velho saia do banheiro e vá embora. Espere pelo menos um minuto inteiro antes de sair. Quando estiver limpo, suba as escadas do corredor principal até o segundo andar. Segundo andar. Vire à direita e pegue a segunda porta à esquerda. Porta azul. Não tenho ideia do que acontecerá se você seguir pelas outras portas ou virar à esquerda. Depois de passar pela porta azul, você se encontrará em uma grande sala cheia de manequins. Dezenas de manequins estarão em ambos os lados. Você pode ouvir risadas, e alguns deles mudam a direção de seus olhares e suas posições ou poses quando você desvia o olhar. Mas acho que eles não farão mal a você se você não os perturbar. Se alguma das cabeças dos manequins cair no chão e rolar na sua frente, corra o mais rápido que puder e feche a porta atrás de você quando sair. Você deve estar perto das escadas novamente agora. Siga o corredor conforme os ventos e não se preocupe com as vozes que ouvir nas salas adjacentes, mesmo que elas implorem para que você ajude-as. Se você ouvir ou ver alguma das portas se abrindo, esconda-se novamente. O velho pode parecer alguém que você pode dominar facilmente, mas nem pense nisso. Assim que ele sair, suba as escadas. Terceiro andar. Lembra daquele homem do andar 33 com quem você tinha que manter contato visual? Ele pode estar aqui de novo, mas dessa vez será mais agressivo. Você vai ouvir alguém gritar algo como: "Peguei você agora." Bem atrás de você, mas ignore. Você também começará a sentir uma sensação de ardor nos olhos. Faça o seu melhor para não piscar. Se precisar piscar, tente não manter os olhos fechados por mais de um segundo. Mantenha contato visual com ele e atravesse o corredor até poder virar à esquerda da posição original. Isso significa que você está à direita, pois está de frente para o homem. Se você vir uma mulher com uma bata de paciente parada na frente do elevador, de costas para você, fique ao lado dela e espere o elevador. Se ela pedir para você entrar no elevador com ela, recuse educadamente. Se ela não disser nada, você pode entrar com ela, mas não fale nada. Apenas olhe para frente. Quando estiver no elevador, você verá que não há botões dentro. O elevador começará a subir sozinho. Quando o elevador parar, espere até a mulher sair e fique lá dentro até que o elevador comece a se mover novamente. Se ela perguntar se você quer ir com ela, recuse educadamente novamente. Assim que a porta se fechar, o elevador deverá subir mais alguns andares. Agora, se a mulher não estava lá. Mas aí você pegou o elevador e ela entra quando as portas se abrem. Saia imediatamente. Não sei onde você estará e não tenho ideia do que você precisa fazer lá. Então, você estará sozinho. Espero que você não encontre ela. Voltei para te dar esse aviso, compilado a partir de experiências próprias e de outras pessoas. Então, é provável que eu tenha conseguido escapar ou morra em algum outro lugar ao longo do caminho. Se você conseguir sair, expõe esses filhos da puta e não deixe ninguém de fora. Boa sorte. Assinado, guarda que veio antes de você. Essa porra só pode ser brincadeira, cara. Foi o meu primeiro pensamento. 10 minutos depois, porém, eu tava livre e consegui chegar ao elevador, seguindo todas as regras estabelecidas pelo guarda. Eu tive sorte. Além do velho no banheiro, ninguém mais me incomodou. Ouvi uma risada e alguns passos na sala do manequim, mas nem o homem que olhava, nem a mulher paciente estavam presentes. Então, consegui pegar o elevador com segurança. Meu coração batendo o tempo todo tão rápido que pensei que fosse explodir do meu peito. O elevador começou a subir e rezei para voltar à recepção. Minha esperança durou pouco, porque quando o elevador parou e as portas se abriram, eu estava em uma sala de segurança avançada, com um monte de imagens de câmeras espalhadas por toda a parede. Na mesa, em cima do teclado, havia outra nota. Sentei-me à mesa, em frente às telas das câmeras, porque senti que realmente precisava de um descanso, depois de toda a provação anterior. Eu estava tão cansado e assustado. Por um lado, eu me sentia muito vulnerável sem uma arma. Mas por outro, eu estava feliz por não ter nada que pudesse usar para acabar comigo mesmo. Tentei não pensar que o suicídio pudesse evitar um destino muito pior. Olhei para a imagem da câmera. Parecia estar cobrindo algum tipo de hospital degradado. Ninguém estava em nenhuma das câmeras, exceto uma. Aquela senhora paciente de antes estava espiando pelo canto de uma das câmeras, como se estivesse esperando que alguém lhes desse um susto. Olhei para o bilhete na minha frente. Dizia: continua vivo? Bem, então vamos lá. Você precisa seguir um conjunto de regras ainda mais rígidas para superar essa área. Especialmente certificando-se de fazer as coisas de acordo com horários específicos. Em primeiro lugar, não importa quando você entra na sala. O despertador na mesa marca 3 horas e 19 minutos. Olhei para o pequeno relógio na minha frente. 3 horas e 19. E acabou de se transformar em 3 e 20. Continuei lendo. Você precisa seguir essas regras de acordo com os horários. E não se atrasar, nem chegar cedo em lugar nenhum. Essa é a parte mais importante. Primeiro, dê uma olhada em todas as câmeras e veja se não há um homem olhando através delas. Se estiver, você o verá olhando diretamente para a câmera. Desligue a câmera e ligue-a novamente. O homem deverá ter ido embora. Se não estiver, repita até que esteja. Reserve algum tempo para descansar e se preparar. Exatamente às 3h35, saia e faça uma patrulha ao redor do prédio como se estivesse de guarda regular. Você precisa verificar todos os quartos dos andares 1 e 2 e deve estar de volta à sala de segurança às 4 horas. Enquanto estiver patrulhando, você poderá encontrar um médico em uma das salas. Ele geralmente aparece do nada. A sala fica vazia em um momento e então você se vira e ele tá lá, realizando uma cirurgia em um cadáver mutilado. Se você ouvir, afaste-se lentamente e tente sair da sala sem ser notado. Se ele falar atrás de você, não o ignore. Ele pedirá que você o ajude, dando-lhe ferramentas cirúrgicas da bandeja. Então, faça o que ele pedir. Tente não dar a ele ferramentas erradas. Caso contrário, você pode ser o próximo que ele vai dissecar na mesa. Você provavelmente já viu a mulher espiando por trás do canto da câmera. Não se preocupe, ela irá embora durante sua patrulha. Quando terminar sua patrulha, volte para a sala das câmeras. Às vezes, você pode ver outro guarda sentado ao lado da mesa quando retornar. Você pode falar com ele normalmente como faria com um amigo ou um colega de trabalho. Não tente falar com ele sobre sua situação atual. Às 4h15, ele dirá que precisa fazer uma patrulha e, assim que sair da sala, trancará a porta atrás de si. Das 4h15 às 4h30, você poderá ouvir batidas na porta e barulho da maçaneta, mas não verá ninguém na câmera cobrindo o lado de fora da sala de segurança. Ignore as batidas e o barulho, não importa quão incessante se torne. Mesmo que você ouça gritos desesperados de socorro nas vozes de mulheres, crianças ou o guarda de antes, não abra a porta. Eles não podem entrar se você não os deixar entrar. Então, você deve estar seguro. 4h30 e 4h40, você tem uma pausa. Então, reserve um momento para se recuperar. Não tire uma soneca. A partir das 4h40, você deve focar nas câmeras. Você começará a sentir muito sono. Não importa o que você faça, você não deve adormecer. À medida que você fica mais sonolento, você também começará a notar movimentos em sua visão periférica, ou a sentir como se alguém estivesse na sala com você, parado bem por cima do seu ombro e respirando. Concentre-se apenas nas câmeras, não importa quão vívida a presença se torne. Às 5 horas, se você ouvir uma respiração rouca vindo do teto, não olhe para cima. Feche os olhos e conte até 10. Você sentirá dedos frios tocando você e a respiração rouca estará em seu ouvido. Mas faça o que fizer, mantenha os olhos fechados até que tudo pare por completo. Continue focado nas câmeras até 5h29, mas não saia da sala de segurança em hipótese alguma. Exatamente às 5h29, prepare-se para agir rapidamente. Assim que o relógio marcar 5h30, e nem um segundo antes, destranque, abra a porta e corra. Basta correr direto para o elevador no final do corredor e ignorar o rosnado atrás de você. Não olhe para trás, porque você precisa de cada segundo aqui. A porta do elevador estará aberta e fechará automaticamente e tirará você de lá assim que entrar. Estarei esperando do outro lado. Boa sorte, irmão. Assinado, guarda que veio antes de você. Coloquei a nota e exalei bruscamente. Eram 3h24 da manhã. Olhei para as câmeras. O homem que olhava estava em uma das câmeras. Iniciei e, com certeza, em menos de um segundo com a câmera desligada, ele simplesmente desapareceu. Às 3h35, saí, conduzindo minha patrulha com cuidado, mas ainda fazendo o possível para me apressar. Olhei para o meu relógio a cada minuto ou mais. Quando terminei a última sala e estava prestes a sair, ouvi alguém cantarolando atrás de mim. Virei-me e vi um cirurgião com roupas manchadas de sangue, dissecando um cadáver sobre a mesa que não estava ali antes. Eu congelei, mas o médico estava paralisado pela cirurgia, cantarolando mais violentamente enquanto cerrava um dos braços do cadáver. Vi isso, me tirou do transe e recuei lentamente, alcançando a porta. Quando me virei para encarar a saída, parei no meio do caminho.
Ah, ah, ah!
Exclamou o médico, e eu me virei, com o coração prestes a explodir.
Quase esqueci de cuidar disso.
O médico pegou um bisturi e continuou cortando o cadáver, sem me dar atenção. Eu exalei silenciosamente de alívio e deixei o local lentamente. Assim que cheguei a uma distância segura, corri de volta para a sala de segurança. A sala estava vazia, nenhum guarda lá dentro, como o bilhete havia mencionado. Tranquei a porta e continuei seguindo as regras agonizantes da lista até 5h29, ignorando qualquer outra coisa na sala até então. Assim que o relógio marcou 5h30, ouvi um rosnado atrás de mim. Abri a porta e corri mais rápido do que jamais imaginei ser possível, enquanto o rosnado atrás de mim se transformava em algo que parecia um latido demoníaco. Ele ficava cada vez mais perto. Corri desesperadamente para o elevador. Me virei bem a tempo de ver um par de olhos vermelhos me encarando do corredor, antes que a porta do elevador se fechasse. O elevador começou a subir e parou logo depois. Quando abriu, eu me vi em uma sala branca e vazia, com uma porta eletrônica do outro lado. As únicas duas coisas que contrastavam com as paredes brancas e o chão eram um monitor montado em uma das paredes e a silhueta de uma pessoa de uniforme escuro. Em sua camisa estava escrito "Segurança" nas costas.
Não acredito, cara. Finalmente encontrei você.
Sorri e saí do elevador. O guarda olhou para mim com uma expressão confusa. Então, tentei explicar quem eu era e agradecer por ter deixado as instruções para mim. Ele balançou sua cabeça.
Quê? Que você tá falando, cara?
Ele perguntou.
Tu disse em seu bilhete que estaria esperando do outro lado.
Que bilhete, cara? Olha, só tô tentando encontrar o caminho para sair daqui. Há muito tempo, tento encontrar uma maneira de abrir essa porta.
Ele parecia mais confuso a essa altura.
Olha, cara, eu tenho acompanhado essas anotações que você deixou, porque você disse que estaria aqui. Então para de besteira.
Peguei o bilhete e apresentei a ele. Ele inspecionou com uma expressão séria no rosto, e depois olhou para mim e disse...
Receio que você tenha pegado o cara errado, mano. Essa não é minha caligrafia.
Bem, se não foi você, quem foi, então?
Comentei com raiva. Só então, o monitor na parede ligou e uma mensagem apareceu na tela. Bem-vindo, novos recrutas. Uma nova mensagem a substituiu e o guarda e eu tivemos que nos aproximar para ler o que aparecia no texto. Você se saiu bem até agora. Você não tá longe de atingir seu objetivo, mas saiba que suas tarefas ficarão mais difíceis daqui em diante. E você terá que trabalhar em equipe para sobreviver. A porta abrirá em um minuto. Você verá uma guarita à sua esquerda. Entre e leia a nota. Assim que terminamos de ler, o monitor desligou e a porta eletrônica abriu com um zumbido alto. Uma rajada de ar frio atingiu meu rosto instantaneamente. E quando passamos pela porta, percebi que estávamos em algum tipo de parque.
Que porra é essa?
O outro guarda disse.
Ei, talvez possamos simplesmente correr. Quero dizer, foda-se as regras dele, certo?
Eu balancei minha cabeça. Deve ser uma pegadinha. Eles não nos deixariam sair. Provavelmente isso nem é real. Vamos verificar a guarita primeiro. Entramos na guarita, que tinha uma mesa e uma cadeira dentro. O bilhete estava em cima da mesa ao lado de um relógio que marcava 00:05. A nota dizia... De todas as regras, existem 3 regras principais que você precisa seguir rigorosamente, em todos os momentos. A primeira regra é nunca. Nunca sair da trilha. Se você fizer isso, perder-se será o menor dos seus problemas. Nunca fiquem juntos por muito tempo, pois isso os atrai mais facilmente para você. Essa é a segunda regra. Terminando com as 2 primeiras regras, a terceira regra é... Sempre que os guardas se reunirem, devem usar frases de código. Exemplo, o guarda 1 pergunta, para onde vai o gato? E o guarda 2 responde, para o beco. Observe que o código deve ser recitado exatamente como o código foi acordado, palavra por palavra. Passando para o restante das regras, um guarda deve permanecer na guarita enquanto os demais patrulham pelo parque. As patrulhas duram cerca de 10 minutos, para o patrulhamento do guarda. Sob nenhuma circunstância, o guarda está autorizado a abandonar a trilha durante a patrulha. Vire à esquerda no cruzamento e você fará um círculo completo na guarita. Se acontecer de você ouvir a voz do outro guarda vindo das árvores, pedindo ajuda, ignore. Você ouvirá a voz dele em loop, geralmente repetindo a mesma frase com a mesma entonação indefinidamente. Preste atenção também aos sons da vida animal. Se o parque ficar silencioso de repente, termine sua patrulha normalmente, mas não olhe para trás nem olhe para as árvores. Durante sua patrulha, a cada 5 minutos ou mais, grite bem alto uma palavra simples como olá para o ar. Se sua voz não ecoar, volte imediatamente para a guarita. Caso você veja um caminhante no meio da trilha, mantenha a lanterna apontada para o rosto dele o tempo todo. Ele pedirá que você a afaste, afirmando que está muito claro, mas não dê ouvidos a ele. Ele também lhe dirá que entende sua situação e lhe pedirá para segui-lo, pois ele conhece uma saída. Recuse sua oferta. Depois disso, ele deverá sair. Não tire a luz dele até que ele saia da trilha. Para o guarda da guarita. Para se manter seguro, mantenha a porta e a janela firmemente fechadas o tempo todo, exceto quando o guarda-patrulha voltar. Pode ficar irritantemente quente por dentro, mas não abra nada. Você pode tirar a jaqueta ou a camisa para aliviar o desconforto. Não preste atenção a nenhuma batida nas janelas. Se você ouvir ou ver gotas caindo na mesa à sua frente, levante-se lentamente e saia da guarita.
Fique do lado de fora por 2 a 3 minutos e as gotas deverão desaparecer quando você voltar para dentro. Se elas ainda estiverem lá, saia novamente e espere mais 2 ou 3 minutos. Quando o guarda-patrulha retornar, faça-lhe a pergunta do código, evitando o contato visual. Se ele não responder ou responder incorretamente, saia da guarita, evitando o contato visual e depois volte para dentro. O falso guarda desaparecerá. Se sobreviver até a 1 hora, ambos os guardas devem prosseguir juntos até o final do trilho e virar à direita no cruzamento. Não o faça antes da 1. Nesse ponto, a vida na floresta estará completamente tranquila e o único som ao seu redor serão passos ocasionais e apressados vindos da trilha. Eles só podem se aproximar de você no escuro. Então, faça o possível para apontar suas lanternas para eles, mesmo que não consiga vê-los claramente. Os guardas devem se dividir para cobrir ambos os lados com luz. Termine sua tarefa chegando ao final da trilha, com um portão ao final. Esse é o seu ponto de saída. Leve essa nota com você. Você precisará dela.
Mas que droga,
disse o outro guarda. E ficamos sentados em silêncio por um momento. Cocei minha bochecha e disse: tudo bem, eu vou fazer a primeira patrulha então. Qual deve ser o nosso código? Ele pensou por um momento e então disse:
merda, cara, eu não sei.
Bom, então pode ser... Eu vou perguntar o que esses filhos da puta deveriam fazer. E você pode dizer... nos deixar ir. Você entendeu? A propósito, qual é o seu nome? Perguntei. O guarda disse que seu nome era Sam e eu também me apresentei. Saí para a patrulha com a lanterna e segui rigorosamente a trilha. Nada importante aconteceu. Nenhum som fora da trilha. Mas encontrei o caminhante mencionado na nota. Ele parecia amigável e tudo, mas eu segui as regras e mantive o facho apontado para seu rosto, recusando tudo o que ele pedia. Eventualmente ele saiu e eu terminei minha patrulha e voltei para a guarita. Depois de confirmarmos o código, Sam partiu para sua própria patrulha. Segui o conjunto de regras até ele voltar, confirmando o código com ele. Quando terminei minha terceira patrulha, era 1:03 e era hora de partir. Caminhamos silenciosamente pela trilha, concentrando-nos em nossos passos e no silêncio ensurdecedor ao redor. E então, começaram os passos fora da trilha. Parecia que alguém estava correndo freneticamente de uma árvore para a outra. Isso se repetiu várias vezes, enquanto Sam e eu fazíamos o possível para focar nossos raios nas fontes de som. Mas, por mais rápidas que fossem nossas reações, nunca parecíamos conseguir pegar quem quer que corresse por lá. Tive um vislumbre de um homem ou mulher nu emaciado aqui e ali, mas eles sempre pareciam estar fora do alcance, ou se escondendo atrás de uma árvore no momento em que eu acendi a minha lanterna. Ou desaparecendo completamente na escuridão. Finalmente, Sam e eu chegamos ao final da trilha e entramos em uma área cercada com um portão do outro lado. Havia um pedestal no meio e um objeto em cima dele. Quando nos aproximamos, ficou claro que era uma arma, com um bilhete embaixo dela. Sam pegou o bilhete e leu em voz alta.
Exceto pela primeira frase, esse texto deve ser lido em conjunto.
E assim fizemos. Nós dois olhamos para o bilhete e lemos em conjunto. Depois, silêncio. E então, quando percebemos isso, corremos para pegar a arma. Depois de um momento de luta, a arma estava em minha mão e eu a mantive apontada para Sam.
Não faz isso, cara. Tenho esposa e filha pequena, por favor.
Ele implorou. Mantive meu dedo no gatilho, olhando intermitentemente para ele e para o portão. Eu tinha que sair daqui. Já estou farto dessa merda. Olhei para o rosto suplicante de Sam mais uma vez. Um momento depois, abaixei e deixei cair a arma no chão e disse: eu não vou jogar o jogo deles. Não vou me tornar um assassino para o entretenimento deles. Podemos encontrar uma saída diferente, tenho certeza. Fui em direção ao portão para inspecioná-lo e, então, ouvi a voz de Sam atrás de mim.
Sinto muito, cara.
Me virei e ouvi apontando a arma pra mim.
Merda, o que, que você tá fazendo, Sam? Você leu a nota, cara? É preciso morrer, não há outra maneira.
Abaixa a arma. Nós dois podemos sair vivos daqui. Nós apenas temos que trabalhar juntos. Não acreditei nas minhas próprias palavras, mas estaria condenado se matasse outro ser humano para entretenimento desses desgraçados doentios.
Desculpa, tenho que voltar para minha família.
Sam disse. Sam, não, por favor. Ele puxou o gatilho, mas o estrondo não veio. Em vez disso, ouvi um clique e Sam largou a arma, segurando a mão com dor.
Ai, merda, que porra é essa? Algo me picou.
Sam gritou. Ele e eu nos entreolhamos e então, de repente, os olhos de Sam rolaram para trás das pálpebras e ele caiu no chão, tendo convulsões e espumando pela boca. Corri para ajudá-lo, mas não sabia o que fazer. Ele parou de se mover completamente um momento depois e seus olhos se fecharam, enquanto sua respiração parava junto com o movimento. Eu o balancei e chamei seu nome, mas já era tarde demais. Ele já estava morto. Só então, o portão começou a se abrir. Eu sabia que não podia perder mais tempo. Então, passei pelo portão, deixando o corpo de Sam para trás. Fiquei ouvindo o portão se fechar e o chão sob meus pés começar a se mover. Então, as luzes se acenderam e percebi que estava em um grande elevador que começou a descer. Parte de mim, de alguma forma, aceitou o fato de que provavelmente eu morreria aqui. Mas, por algum motivo, quando você está em uma situação em que sua vida está em risco e deseja desesperadamente sair por qualquer meio necessário, seu corpo desafia seu desejo de desistir e o empurra a continuar lutando. O elevador parou e a porta se abriu, revelando um quarto úmido e escuro na minha frente. Havia um carrinho próximo à porta do outro lado. Uma pasta estava em cima do carrinho. Um logotipo circular com o nome The Company estava na frente. Abaixo estava o lema: sua segurança é o nosso sucesso. Quando abri a pasta, vi o rosto de Sam. Era o arquivo dele. Nele, eu vi tudo sobre ele, incluindo idade, família e até padrões de comportamento observados por esses malucos. E então, a próxima página era meu arquivo. Eles sabiam tudo sobre mim. Não apenas a minha idade, nacionalidade, mas também a minha forma de pensar e tudo o que passei durante a prova até agora. Eles fizeram até previsões sobre o meu comportamento antes mesmo de eu fazer alguma coisa. Eles conheciam cada movimento meu. A última página do meu arquivo era uma nota. Aqui está o que disse. Parabéns por sobreviver até aqui. Você tem apenas uma última tarefa a completar, antes de ganhar sua recompensa, que é chegar ao elevador do outro lado dessa área. A lista de regras para a parte final é a seguinte. Depois de passar por essa porta, siga em frente pelo corredor. Não olhe, não se aproxime ou toque no vidro ao lado esquerdo e direito, apesar da vontade irresistível. Não pare por mais de 2 segundos de cada vez. Durante todo o tempo, você ouvirá sussurros vindos do outro lado do vidro. Se os sussurros pararem de repente, corra o mais rápido que puder para a porta. Ao chegar à porta, você se encontrará em uma ponte larga. Haverá uma pessoa vagando sem rumo por lá. Ele pode parecer fraco e bêbado, mas não o subestime. Mova-se apenas quando ele não estiver olhando para você. E quando ele estiver de frente para você, fique o mais imóvel possível. Se você ouvir parar todos os movimentos repentinamente e ficar em silêncio, ele pode ter percebido você. A melhor coisa a fazer é ficar parado e não respirar. Ele pode se aproximar e inspecionar você, mas não mova um músculo até vê-lo acalmado e de costas. Nem pense em fugir para a porta quando você estiver perto dela e ele estiver distante. Se ele te ver, ele te pegará. Não importa o quão perto você esteja da porta. Feche a porta atrás de você e você se encontrará em um dormitório. Você verá pedras em uma placa de madeira próxima a você. Coloque-as no bolso e certifique-se de ter sempre pelo menos uma à mão. Prossiga pela próxima área o mais silenciosamente possível, especialmente se você ouvir passos e farejamentos por perto. Esteja especialmente atento ao rangido das tábuas do piso. Se você acha que pode ter atraído a atenção dele, jogue as pedras à distância para distraí-lo. Não corra enquanto ele estiver distraído. Não vá para a saída ainda, pois a criatura está no seu caminho. Procure a sala 109 A essa altura, provavelmente a criatura já está ciente de sua presença. Então, entre na sala e tranque-a o mais rápido possível. Você verá que não há onde se esconder, pois a sala está vazia. Isso não é problema, já que a criatura é cega. Corra para qualquer canto da sala e fique lá o mais silenciosamente possível. Tente se acalmar enquanto a criatura grita e bate na porta. Uma vez dentro, ele inspecionará a sala e farejará o ar. Você estará seguro, desde que não faça nenhum som. Depois de mais ou menos um minuto, a criatura irá embora e você poderá chegar à próxima saída com segurança. Saia do dormitório pela porta dos fundos e feche-a. Quando você virar à esquerda, você verá. O resto da nota era ininteligível, salvo algumas palavras e a assinatura The Company embaixo. Estreitei os olhos, examinando a página repetidamente, mas não importa quantas vezes eu a lesse, o texto permanecia o mesmo. Amaldiçoei em voz alta e coloquei a página no bolso.
Ai, que merda!
Inspirando e expirando profundamente. Era a reta final. Não importa o que aconteça depois disso, tudo acabará e eu sabia disso. Abri a porta e assim que o fiz, os sussurros vieram de ambos os lados. Parecia pouco natural. Como se quem estivesse do outro lado do vidro estivesse zombando de mim com seus amigos pelas minhas costas e tentando ficar quieto, mas sem sucesso. Continuei por um minuto inteiro antes que os sussurros parassem de repente. E então, começaram a bater forte, em ambos os lados do vidro. Marcas de mãos começaram a aparecer no vidro. Primeiro um, depois dois, depois 10, 100, 1000, tudo num intervalo de 10 segundos ou mais. Corri pelo corredor e bati na porta com um ombro. Virei-me para fechá-la, mas o corredor estava calmo novamente. Sem sons, sem impressões de mãos. Não me arrisquei quando fechei a porta atrás de mim. Virei-me e encarei a visão diante de mim. Eu estava em uma larga ponte metálica no meio do nada. Havia luzes de rua acesas, iluminando toda a área. Uma pessoa de aparência muito frágil estava parada no meio da ponte, curvada para frente, parecendo que mal conseguia segurar o próprio peso nas próprias pernas. Eu não conseguia ver abaixo da ponte porque estava muito escuro, mas eu definitivamente estava em um lugar que parecia estar do lado de fora. Lentamente, comecei a atravessar a ponte, certificando-me de parar sempre que a pessoa na ponte olhasse em minha direção. Ele parecia completamente alheio à minha presença quando eu estava parado, já que ele passou na minha frente algumas vezes sem sequer olhar na minha direção. Só quando cheguei perto o suficiente, é que pude ouvir os sons ofegantes vindo da pessoa, como se ela tivesse dificuldade para respirar. Ele poderia realmente me dominar? Mesmo assim, atravessei a ponte com cuidado e fechei a porta. Assim que entrei no dormitório, peguei as pedras e aguçei os ouvidos. Nenhum som ainda. Apressadamente, encontrei o quarto 109, e assim que minha mão tocou a maçaneta, um grito de gelar o sangue ecoou pelo corredor. Entrei rapidamente e tranquei a porta e, depois corri para o canto, ficando o mais imóvel possível, fazendo o meu melhor para estabilizar a minha respiração. A porta começou a chacoalhar violentamente enquanto o que quer que estivesse do outro lado batia nela repetidamente. Pude ver com minha visão periférica que a porta estava prestes a ceder, e logo caiu direto das dobradiças. Uma criatura nua, de aparência magra, sem olhos e com uma fileira de dentes afiados, irrompeu lá dentro, balançando a cabeça em todas as direções, procurando por mim. Ele então começou a farejar o ar de forma intermitente e parou para ouvir. Tive que tapar a boca com as mãos para não choramingar. Logo, a criatura saiu da sala. Esperei um minuto inteiro antes de espiar pelo canto, ainda assustado. Ninguém estava lá e comecei a encontrar a saída. Depois de abrir a porta dos fundos, me encontrei em outro corredor. Virei à esquerda e me preparei, pronto para enfrentar o que quer que estivesse ali. Na minha frente, no final do corredor, havia um elevador. Mas entre mim e o elevador, estava ninguém menos que o homem que olhava fixamente. Nossos olhos se encontraram e eu sabia o que tinha que fazer. Ouvi gritos em meus ouvidos e senti coisas roçando em mim por trás e tocando meu pescoço e rosto. Mas não tirei os olhos dele. Corri até o elevador e ele abriu sozinho. Entrei e continuei olhando para o homem. E pouco antes de a porta se fechar, algo inesperado aconteceu. O homem assentiu e desviou o olhar. O elevador começou a subir dessa vez. Eu não tinha ideia de onde isso me levaria, mas antes que pudesse processar esse pensamento adequadamente, ele se abriu novamente. Na minha frente havia uma sala envolta em escuridão, e apenas um pequeno raio de luz brilhava à distância. Hesitante, saí do elevador e comecei a caminhar em direção à luz. E então, mais luzes se acenderam do teto, cegando-me por um momento e iluminando toda a sala.
Excelente trabalho,
uma voz na minha frente disse. Não demorei muito tempo para perceber que estava em uma espécie de sala de controle. E a voz vinha na minha frente, do local onde antes estava o feixe de luz. Havia uma grande cadeira giratória ali e quem estava falando estava de costas para mim. Então, eu não conseguia vê-la.
Você concluiu sua tarefa com sucesso.
A voz disse novamente. Quem é você? O que você quer de mim? Eu gritei. A cadeira girou e um homem de terno revelou estar sentado nela.
Eu vim parabenizar você,
disse ele.
Normalmente não gosto de entrar em campo, mas essa é uma oportunidade especial.
A raiva começou a ferver em mim quando vi o quão indiferente ele estava com toda essa situação. Comecei a caminhar em direção dele, mas então ouvi o som distinto de uma arma sendo engatilhada atrás da minha cabeça.
Tá tudo bem, Sam,
o homem disse. Virei-me para olhar. Era Sam, o segurança. Vivo e bem. Sam? Perguntei. Eu vi você morrer. Que porra é essa?
Sam é um ator incrível. Eu tô começando a achar que ele deveria ter seguido uma carreira diferente,
disse o homem na cadeira. Você tava nisso o tempo todo? Não tô acreditando nisso. Perguntei e encarei novamente o homem sentado na cadeira. Bem, seu teste tá completo, certo? Hora de me matar? O homem jogou a cabeça para trás, rindo e disse...
Ai, ai, matar você? Não seja bobo. Isso foi necessário para a avaliação. Temos que passar por um processo de contratação muito rigoroso, pois contratamos apenas os candidatos mais adequados. Eu sei que o teste foi estressante, mas você passou com louvor. Esqueça aquela coisa de $80 por turno. O dinheiro que pagaremos cobrirá todas as suas dívidas, contas médicas e muito mais.
Soltei uma risada com o absurdo da situação e disse... Tá de sacanagem. Processo de contratação? Isso foi algum tipo de orientação profissional o tempo todo?
Bem, sim. O que nossa empresa trata aqui não é um serviço de guarda comum, como você viu lá atrás. E é por isso que precisamos garantir que nossos candidatos não façam nada que coloquem a si mesmos em perigo ou a outros.
Então, tudo aquilo lá atrás, elas não eram reais? Perguntei.
Oh, não. Elas são tão reais quanto parecem. E você esteve em perigo real o tempo todo. Temos intervenção sempre pronta, mas às vezes acidentes acontecem. Esse é o processo ao qual os candidatos estão sujeitos. E de 43 candidatos, você foi o único a chegar até o fim.
Então você quer que eu trabalhe para você? Olhei para Sam, que tinha uma expressão neutra no rosto, e depois voltei para o homem. E se eu recusar?
Aí você recebe uma remuneração um pouco maior do que a mencionada no anúncio e vai para casa procurar outro emprego.
O homem encolheu os ombros. Eu poderia ir à polícia e delatar você, eu respondi.
Você poderia, claro. Você poderia contar tudo a eles, mas você descobriria que a polícia não encontrou nenhum vestígio de nada do que você mencionou. Sem fantasmas, sem monstros, nem mesmo um anúncio listado por alguma empresa que você mencionou. Na verdade, a própria empresa não está registrada em lugar nenhum. Não há nada, exceto um antigo prédio abandonado.
Ele fez sinal para que alguém do lado viesse. Uma mulher se aproximou de mim com papel e caneta. Ela os entregou para mim. De relance, percebi que era um contrato para a empresa como segurança e a remuneração era, no mínimo, chocante. O valor que eles pagariam cobriria todas as minhas contas e eu poderia finalmente sair da merda do lugar em que moro. O homem continuou.
Você poderia ir à polícia, ou você poderia trabalhar para nós. Ajude o mundo e os habitantes frágeis, mantendo-os protegidos dos horrores que você testemunhou. Porque a segurança deles é o nosso sucesso.
Ele sorriu. Cliquei freneticamente na caneta várias vezes, olhando para o rosto presunçoso do homem e depois para Sam. Ele acenou com a cabeça sutilmente para mim enquanto eu olhava o contrato mais uma vez. Tanto dinheiro. E então, eu me virei assim e perguntei: o que esses filhos da puta deveriam fazer? Sam respondeu:
Que você tá falando, cara?
Foi então que eu percebi que eu estava fudido.